Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, amados e amadas. Essa manhã de grande alegria e celebração, porque a presença do Senhor se faz nítida. Nós podemos sentir a presença do Senhor nos abraçando, e eu sei que você que está aqui, você também que está nos escutando, nos vendo aí pela live, você não vai sair daqui desse lugar como você entrou, porque o Espírito Santo, a presença de Deus transformadora, está aqui neste lugar, amém? Queria convidar você a abrir a palavra do Senhor em Juízes, no capítulo 13. Eu quero falar nessa manhã sobre força, encontrando a força que você precisa. Você está precisando de força, você está precisando ser revestido. Vamos ler esse texto a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: O anjo do Senhor respondeu a Manoá: Tua mulher terá de cumprir tudo o que lhe ordenei. Ela não poderá comer de nenhum produto da videira, não beberá vinho, nem bebida forte, nem comerá coisa impura. Cumprirá tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Fica conosco para que preparemos um cabrito para ti. Mas o anjo do Senhor disse a Manoá: Mesmo que eu fique, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, oferece-o ao Senhor. Pois Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Manoá ainda perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que te honremos quando se cumprir a tua palavra? O anjo do Senhor lhe respondeu: Por que perguntas o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Em algumas traduções diz: meu nome é maravilhoso. Quer dizer a mesma coisa, está além do entendimento. Então Manoá tomou um cabrito com oferta de cereais e o ofereceu ao Senhor sobre a pedra. E o anjo fez maravilhas enquanto Manoá e sua mulher o observavam. Ao subir a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu com ela. Quando Manoá e sua mulher viram isso, caíram com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá, nem a sua mulher, Manoá compreendeu que era o anjo do Senhor e disse a sua mulher: Certamente morreremos, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: Se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereais das nossas mãos, nem teria nos mostrado todas essas coisas, nem teria nos revelado o que nos revelou. Depois disso, a mulher deu à luz um filho a quem chamou de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele em Manedan, entre Zorá e Estaol. Amém, amados? Essa é a história dos pais de Sansão, Manoá e sua esposa. Sansão é símbolo de força, não é verdade? Era uma promessa de força, uma promessa de força no momento em que o povo israelita sofria. Já havia 40 anos que estavam sendo oprimidos pelos filisteus. Há lutas que duram muito tempo, irmãos. Há lutas que Deus só vai resolver depois de muito tempo. Muitas vezes nós sofremos circunstâncias difíceis por longos anos, mas o Senhor, no seu tempo, nos dará vitória. O Senhor é um Deus que pode tardar à nossa vista, mas o seu tempo é perfeito. Ele não falha. No momento que ele tiver que agir, ele agirá. Pode ser que o tempo esteja se demorando e Deus esteja agindo na sua vida, tratando, trabalhando alguma coisa que precisa ser trabalhada em você, para que então você possa experimentar da sua graça, da sua bondade de forma plena, tendo absorvido tudo aquilo que você precisava absorver no momento de tribulação. Mas eu sei quanto é difícil, muitas vezes, quando o tempo passa e as coisas não se definem, não se resolvem, muito tempo de aflição, é muito angustiante. Se você está vivendo aqui nessa noite, eu queria falar de algumas coisas que são importantes para que nós tenhamos então a força necessária, tanto para viver este momento, quanto depois para alcançar a vitória, para ter a força do Senhor. Havia um homem, a palavra do Senhor nos diz, lá em João no capítulo 5, que ele esperou 38 anos, estava na frente de um tanque de Betesda, e acreditava-se que durante determinado período, vinha um anjo, agitava as águas e pessoas eram curadas. E aquele homem, desesperado, pedia a Deus que alguém pudesse levá-lo àquele tanque. E Jesus Cristo então aparece na sua frente e pergunta a ele: você quer ser curado? E aquele homem: eu quero sim, mas não tenho ninguém para me levar naquele tanque. E Jesus, a própria fonte, aquele que poderia trazer a restauração, o próprio anjo, a própria glória, a própria cura, se apresenta ali diante dele e sara aquele homem que há 38 anos era coxo, não poderia, não andava direito, mancava, como muitas vezes nós passamos por tantos tempos de tribulação, exatamente para aquilo que está nos aleijando espiritualmente, seja tratado, seja trabalhado. Irmãos, são tantas coisas que Deus tem como propósito para as nossas vidas. Então, não se aflija, não se abata e não desista acima de tudo, porque o nosso Deus é um Deus que pode tardar aos nossos olhos, mas o tempo de Deus é perfeito. Os seus caminhos são mais altos do que os nossos, e a sua alegria um dia será completa ao ser abençoado, e saberá que este Deus que fez com que você trilhasse todos esses caminhos, muitas vezes espinhosos, é o Deus que estava trabalhando a imagem de Jesus sendo formada na sua vida. Vamos ver alguns passos que são importantes aqui. Esse texto fala de uma força que viria, uma salvação que viria, uma graça que viria por meio daquele menino. Foi prometido então ali à sua mãe inicialmente, que era estéril, não poderia gerar filhos, que nasceria dela um libertador, alguém que poderia salvar Israel ali dos seus problemas, das suas dificuldades contra os filisteus. Então essa mulher recebe a visita do anjo do Senhor, um mensageiro que veio trazer a palavra de esperança. Olha, um dia vocês vão sair dessa situação, e vai ser por meio de você, Manoá, vai ser por meio da sua esposa. Primeiramente ele veio falando a esposa do Manoá, que não é revelado aqui o nome dela, e ela recebe essa visita com essa boa nova, parecida com o que aconteceu com Maria, dizendo que um Salvador viria e que um estéril ali, nesse caso, daria à luz um filho, né? Uma pessoa que não poderia ter filhos ou não estaria apta naquele momento, daria à luz a este filho, a esta bênção de Deus. Então, ela vai contar para o seu marido tem dificuldade em absorver aquela circunstância e pede que ela chame este homem de novo. E este episódio que nós lemos aqui é um episódio exatamente em que o anjo do Senhor aparece novamente na presença tanto de Manoá quanto da sua esposa. Inicialmente ele tem três momentos, três atos aqui que nos revelam exatamente aquilo que seria importante para nós compreendermos qual é o caminho para esta força que tanto nós precisamos em momentos de aflição, em momentos de tribulação. A primeira coisa que acontece aqui é que o anjo do Senhor, ao aparecer agora não somente a esposa de Manoá, o pai de Sansão, mas também ao próprio Manoá, ou seja, uma manifestação então não individual, mas em família, ele pede para que aquela mulher se consagre juntamente com o seu marido. Este menino, ou esta bênção, ou esta força, é uma força vinda de Deus. É algo poderoso, é algo glorioso. E viria com a graça de Deus, viria também com a sua glória, com a sua santidade. E nesse momento, irmãos, ele pede que a mesma consagração a que se submeteria Sansão, tanto o pai quanto a mãe se submetesse. Sansão seria um homem separado, um nazireu. Eu sei que você conhece a vida de Sansão e as dificuldades que ele, pelas quais ele passou, mas Deus o escolheu para ser um libertador, e enquanto libertador ele precisava se consagrar. Ele não poderia cortar o seu cabelo, entre outras coisas. Ele não poderia também provar bebida forte, ele não poderia aqui comer nenhum tipo de coisa impura. Então, o que esse texto nos indica aqui é uma consagração, é uma santificação. A primeira coisa que precisa acontecer nas nossas vidas é que precisamos nos consagrar. No momento em que as tribulações e as dificuldades estão vindo sobre nós, é momento de uma separação maior ainda. Deus começa a revelar que nós precisamos nos apegar mais ainda a Ele. É muito comum, quando nós vivemos momentos de tribulação, momentos de aflição, nós queremos resolver a situação com as nossas próprias forças, tentar ampliar a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Nós vamos, às vezes, a lugares, conversamos com pessoas, queremos que elas nos estimulem a acreditar que nós podemos sair daquela situação. Mas, muitas vezes, nós nos esquecemos que é do Senhor que virá a nossa força. E se é do Senhor que virá a nossa força, é para Ele que temos que nos achegar. E esse se achegar ao Senhor, para estar perto de um Deus santo, nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos consagrar. Esta é a primeira chave importante para isso, amados. Então, queria ler com você um texto que nos remete muito a um processo de consagração. Queria dar a você como exemplo, é um exemplo da Escritura, lá em Joel, no capítulo 2, Joel 2, a partir do verso 12, diz a palavra de Deus, numa convocação de consagração, numa convocação para santificação, diz assim: mas agora diz o Senhor, Joel 2:12, mas agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o coração e não as vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor, arrepende-se da desgraça que enviaria. Talvez ele volte atrás e se arrependa e deixe uma bênção, uma oferta de cereais e uma oferta de libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, decretai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni o povo, santificai a comunidade, ajuntai os anciãos, reuni os meninos e as crianças de peito, saia o noivo do seu quarto e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e digam: ó Senhor, poupa teu povo, e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações zombem dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Amados, aqui nós vemos um texto que é uma convocação para o choro, para o pranto. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu sei que muitas vezes nós nos envolvemos e envolvemos nossas emoções em momentos com Deus. E Deus, Ele tem obviamente o interesse de nos envolver completamente. A obra de Deus não acontece só no nosso espírito. Ela começa no nosso espírito, mas ela toma a nossa forma de pensar. A palavra arrependimento, metanoia, quer dizer inclusive a mudança de mente. Então Deus trabalha na nossa mente. E Deus também trabalha no nosso corpo, trabalha na vitalidade. Deus também nos traz saúde de dentro para fora, alegria. São coisas, são frutos do Espírito, mas é algo que repercute na nossa vida, na nossa existência material. Deus nos envolve então completamente. Algumas vezes então, vivemos emoções. Quando uma palavra está falando ao nosso coração, quando alguma coisa está mexendo com a gente, quando nós descobrimos os nossos propósitos, o nosso propósito neste mundo e na obra de Deus, quando coisas são ditas que, com as quais nós nos identificamos, aí muitas vezes nós nos emocionamos, descobrimos, olha que coisa boa, que a voz de Deus soou e eu estou aqui querendo saber o que fazer e Ele me diz, aí eu começo a chorar, obrigado Deus, que o Senhor falou comigo, que alegria. E nós muitas vezes envolvemos a nossa emoção com essas coisas. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Que o choro, que de fato produz a força que você necessita, é o choro do lamento dos seus pecados, dos seus erros diante de Deus. Eu não conheço nenhum avivamento no mundo que não começou com pessoas que pranteavam. E não pranteavam por conta daquilo que queriam, daquilo que pretendiam nas suas vidas ordinárias, mas porque se chocaram de forma íntima e verdadeira com seus próprios erros, olharam para si mesmos e se viram completamente indignos de servir a um Deus tão maravilhoso, tão amoroso e tão poderoso, e sentiram-se completamente constrangidos e começaram a chorar por isso. E aqui é essa convocação, e eu queria convidar você a fazer isso. Pranteie, chore, mas por favor, esqueça um pouco esta via individualista de encontrar o tempo inteiro coisas que lhe satisfaçam em um culto, em um ambiente, sensações. Olhe para dentro e clame desesperadamente por transformação, por novidade de vida. Não adianta nós sermos entorpecidos pelas bênçãos, enquanto a nossa alma está vendida de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós perdemos a alma quando nos esquecemos que a nossa identidade é de separados. Somos separados para Deus, somos purificados, somos santificados para a sua glória. Chore se isso não está acontecendo na sua vida agora, e eu junto com você vou chorar junto. A gente precisa fazer isso, irmãos. É isso que tem que nos comover, é isso que tem que mexer conosco. E é isso que verdadeiramente vai trazer vida, vai trazer a força que nós precisamos. A segunda coisa que nós podemos visualizar nesse texto é que esse anjo que primeiro convoca essa família inicialmente à santificação, ao concerto, ele se mostra nos seus mistérios, em maravilhas. Esse anjo do Senhor diz, olha, não é interessante demais, no momento, você se fixar em conhecer demais os porquês das coisas. Aqui, Manoá queria conhecimento, queria entendimento. Quem é você? Qual é o teu nome? E o anjo diz assim: olha, Manoá, falar o meu nome ia complicar a sua vida. É demais para você compreender estas coisas. Então o que é que vai acontecer com você? Você vai oferecer uma oferta a Deus. Em vez de questionar o porquê você está vivendo os problemas, entregue-se ao trabalho de Deus. Coloque-se nas suas mãos. Coloque-se como uma oferta viva. Romanos, o apóstolo Paulo nos fala que o culto racional é a entrega dos nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Interessante que queria ministrar uma canção, talvez você conheça, que exemplifica esse momento da adoração. Adoração, essencialmente, que é essa segunda dimensão, esse segundo entendimento que é preciso que nós tenhamos para alcançar a força que precisamos, é basicamente a entrega. É basicamente quando tudo desaparece e que a única coisa que fica é a sua contemplação. É quando você deixa um pouco de lado a sua vontade, os seus interesses, e o seu único foco é o Senhor, inclusive as perguntas, inclusive os porquês. Vou cantar essa canção que ela exemplifica muito o que isso diz. Sem honra, sem glória, sem buscar meus interesses, sem nada esperar, é assim que eu quero te adorar. Sem olhar tuas mãos, mas procurando a tua face, me olhando no espelho até ver a tua imagem. Meu Deus, meu Pai, amado Jesus, Espírito Santo que me consola, não quero dormir, não quero acordar sem te ouvir, sem te tocar, é assim que eu quero te adorar, é assim que eu quero te adorar, chorando aos teus pés, prostrado em teu altar. Sem reconhecimento, só querendo estar com Ele, aleluia, só querendo desfrutar da sua presença. Quando tudo falta, o conselho que você gostaria, o apoio que você gostaria, a ligação que você precisava, o Senhor está presente. Falha, pode uma mãe se esquecer do filho, todavia o Senhor não se esquece de você. A sua presença se faz inclusive mais forte do momento da ausência de todas as outras coisas. O Senhor não falha. Por isso, entregue-se. Por isso, deixe que Ele faça aquilo que Ele tem e quer fazer na sua vida. Por último, irmãos, a palavra do Senhor nos fala que eles temeram aquela experiência. E uma experiência profunda com Deus, uma experiência realmente com a sua presença, nos causa muito temor. Quem já sentiu verdadeiramente a presença de Deus, nesse momento em que você está chocado consigo mesmo, e que você se derrama aos seus pés, pedindo por misericórdia, que Ele transforme a sua vida, você sente a sua presença e muitas vezes teme. Olha, esta experiência de temor e ao mesmo tempo de fé, é a experiência que eles viveram aqui. Olha só, vou reler aqui, Manoá disse a sua mulher no verso 22, certamente morreremos, pois vimos a Deus. Mas a mulher lhe respondeu, primeiro apresentou-se o temor, certamente morreremos porque vimos a Deus, é coisa grande demais para mim. Mas a mulher lhe respondeu, se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto. E meu irmão, minha irmã, um coração quebrantado não é nunca desprezado por Deus. Se você oferta a sua confissão aqui nessa manhã, se você chora os seus pecados, os seus próprios erros, as suas próprias dificuldades na presença do Senhor, sentindo-se indigno diante da sua presença, meu querido, quando você faz isso, Deus aceita. Deus não recrimina. Muito pelo contrário, Ele se alegra. Então não há o que temer. A força do temor daquele que é todo santo e poderoso diante da minha pequenez, mas há a fé que compensa, na certeza de que eu sou aceito, muito embora seja quem eu sou, na certeza de que me torno agradável, muito embora não tenha nada para oferecer nas minhas obras, eu me torno agradável, porque um dia alguém foi uma oferta agradável, completa, de uma vez por todas, derramou o seu sangue e nos deu a ousadia de entrar no Santo dos Santos, um lugar que nunca poderíamos entrar, um lugar que somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, o líder mais santificado e pleno dos sacerdotes, entrava uma vez ao ano somente, e não sabia se iria sair, porque dependia de Deus aceitar aquela oferta. Nós, pelo sangue de Jesus, temos o véu rasgado e podemos entrar na presença de Deus, acessar esse lugar santíssimo, na sua santa presença, que garantia maravilhosa. E ali nos derramamos, sacrificamos e somos aceitáveis a Deus através deste culto. Eu quero que você fique de pé nesse instante, e é este culto que nós vamos prestar agora. Eu quero que você feche os seus olhos. Se você quer confessar algo a Deus nesse momento, se você se sente como eu, cada um de nós, eu sei que você tem muitas vezes contas a acertar e vai deixando as coisas do dia a dia se somarem como mais importantes, e você pensa que esse problema que você está vivendo, que você está pedindo força para vencer, ele é mais importante do que este conserto, mas não é, meu irmão. Para ter a força que você precisa, é necessário que Deus mexa nesse lugar de dentro, que muitas vezes está sendo colocado como uma dispensa esquecida na sua casa. Mas hoje é dia da mudança, hoje é dia da restauração. Chore, chore ministros, chore sacerdotes, coloquem diante do altar as suas vidas, coloquem diante de Deus aquele que pode purificar, aquele que pode santificar, e do seu Santo Espírito que nos potencializa, que nos dá força e poder, que nos consola no meio também das... Nesse momento, queridos, eu queria que você continuasse a abrir o seu coração para o Senhor. Faça esse concerto nesse momento. Faça também um compromisso de entrega. Senhor Deus, nós queremos nesse momento, Senhor, deixar as nossas queixas com relação aos outros, com relação aos nossos problemas, e queixarmos nesse momento de nós mesmos, dos nossos pecados, daquilo que precisamos consertar diante do Senhor. Queremos que o Senhor transforme o nosso caminho em um caminho de pureza, de santidade. Queremos nos derramar em Tua presença, em adoração, em entrega ao Senhor da nossa vida. Queremos, meu Deus, que este caminho da nossa vida não seja trilhado mais de acordo com a nossa autoconfiança, a nossa autossuficiência, mas que o Senhor comece a controlar, comece a dirigir. Toma cada causa aqui, seja na justiça, seja a conversão de um familiar, seja a força para continuar este casamento, seja a força, Senhor, para continuar na fé, seja a força, meu Deus, para continuar, meu Deus, perseverante no crescimento, no desenvolvimento da Tua vida, na nossa vida, meu Deus. Qualquer coisa que esteja minando as nossas forças nesse momento, nós primeiramente entregamos, porque é o Senhor que é o maravilhoso, é o Senhor que consegue tirar dos mistérios, das coisas que não são, para as coisas que são. O Senhor é que consegue fazer coisas impossíveis, e por isso nós entregamos nas Tuas mãos. Não queremos mais ser visitados pela ansiedade, não queremos mais depositar a nossa fé em nós mesmos, a nossa fé agora, pelo Deus grande que nós temos, é depositada no Senhor. E agora, sem honra, sem glória, sem buscar nossos interesses, sem nada esperar, é assim que nós queremos Te adorar, Senhor. Recebe então este louvor, recebe então esta adoração desta congregação que está aqui, daquele que está nos acompanhando também neste momento pela internet. Sabemos que o Senhor não tem limites, e hoje é o dia que talvez você estivesse esperando e não sabia. Esse é o dia de um conserto que você estava esperando, e de uma esperança de mudança que você não sabia que aconteceria. Você estava prestes talvez a desistir, mas hoje o Senhor lhe fortalece novamente, lhe dá a força que você precisa. É assim que eu quero Te adorar. Diga comigo. É assim que eu quero Te adorar, chorando aos Teus pés, prostrado em Teu altar. É assim que eu quero Te adorar, é assim que eu quero Te adorar, querendo estar contigo, somente por Te amar, Senhor. É assim que eu quero Te adorar, Senhor, Senhor. Graça do Senhor Jesus, comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, seja com todos vocês, meus irmãos. Vocês possam ir para a casa de vocês abençoados, pela força de Deus. Você que está também nos escutando pela internet, também tem a força, tem a graça necessária para a sua vida. Receba agora, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus, Ele merece.